Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Futebol, cerveja e tramossos. Olá Carlos, olá Eduardo. Obrigado pela vossa presença. Vá-se voltar a falar de futebol. Olá, desta vez estamos todos juntos. Que é muito mais fácil. E vamos começar já a falar de assim, como é que está o futebol atual. Já a época já começou. Já acabou o mercado de transferências, com algumas surpresas. Uma loucura de transferências nos últimos dias no mercado português, principalmente. E pronto, e os campeonatos estão assim um pouco ainda esquisitos. É a tal coisa. A gente vê em Portugal é a mesma coisa de sempre, mas por exemplo na Inglaterra temos o Everton em primeiro e o Milan em primeiro. Não sei há quantos anos é que o Milan não estava em primeiro na Liga Italiana. E pronto, em Espanha também tem assim uns. Ainda está muito no início. Eu acho que as coisas podem voltar à normalidade. Como se não voltarem à normalidade, também não ficamos mal. Nós acabamos de fazer as nossas apostas para o Totobola. Ó Carlos, estás no Super Mario outra vez, pô. Estás a ouvir?
Estou a ouvir, tu.
Se calhar desligas enquanto cuso.
Yeah, quando tiver que falar eu ligo o micro, é mais fácil.
Yeah. Pus o braço no ar. nós fizemos as nossas apostas para o nosso autobola, que eu ganhei no ano transato. A camisola já vem a caminho, a camisola do Bayern. E pronto, agora para o ano, quem vencer, que vai ser eu, vai ter outra camisola de outro clube qualquer, vai ser, ou de uma seleção. Temos aqui escolhas interessantes, se calhar. Temos o Aston Villa para descer de divisão, pelo Carlos, parece que vai acontecer, ou não?
Só estou a achar piada, não estou a achar muita piada, estás a já colocar o dedo na ferida que ganhaste, está bem.
Não é achar piada, quer dizer, é bom não achares piada, que isso é uma motivação para fazer as escolhas melhores para a época que vem.
Mas já fiz as escolhas boas. Eu não tenho culpa dos clubes não corresponder às expectativas.
Opa. É a tal coisa. Isto é como todos os clubes. Hoje em dia não ligam ao que é mesmo as verdadeiras apostas desportivas, que é a aposta desportiva do futebol cerveja tramosos. Eles só ligam às outras apostas desportivas e depois, pronto, já. Não admira que ganhem dinheiro, mas não ganham reputação. É o que acontece. É a tal coisa. Bem, e vamos começar com os treinadores de brancada.
Sabemos qual é que é o prémio também, não é?
O prémio é uma prémio
competição especial. No ano passado não sabíamos qual é que era o prémio, agora já sabemos.
Ah, não. O ano passado estava em discussão. Por isso que eu escolhi o prémio. A motivação agora é outra. Muito bem, Carlos. Vá-se começar pelo Porto, então. Com o Porto a campeão. Pode-se começar pelo Porto. Eduardo, tens a palavra. Podes começar a meter o dedo na ferida do Porto.
O dedo na ferida, não é? Ah, pronto. Okay. Não, é perguntar se o Carlos está satisfeito com o mercado de transferências. Agora o Porto parece que é o interposto de jogadores emprestados. O Porto, se o Carlos está satisfeito. Primeiro de tudo, era essa a pergunta. Era isso. E depois outra pergunta engraçada, que é, ao final de 4 jornadas, ou de 5 jornadas do Campeonato Português, se os pontos que já estão em atraso, se já o preocupa. Pronto, as minhas perguntas para o Carlos esta semana eram só essas duas. Era o mercado de transferências e o atraso pontual, se já preocupa. Se bem, muito bem que o Benfica tem um jogo para fazer mais.
Ok, então, mercado de transferências. Aquilo foi uma vergonha que se passou naquele último dia de mercado. Não sei quanto tempo é que demorou o mercado, mas acho que foram para aí uns 2 meses, não?
Sim.
Dá a volta disso, pronto. O Porto basicamente passou 2 meses a dormir e no último dia lembrou-se de ir pedir jogadores emprestados.
Não, mas isso não parece.
Sem opção de compra.
O Porto a fazer isso.
Não foi só o Porto, mas o Porto foi buscar, pelo menos, se não me engano, no último dia foram 3. Foi o Filipe Anderson, o Sarr, e estava a faltar aqui algum que eu não me estou a lembrar.
O Zaidu já estava.
Quem?
O Zaidu já estava.
Já, mas foi mais um que chegou de empréstimo.
Ah, sim, o Grujic.
Exatamente, do Liverpool. Portanto, vieram esses três. Basicamente, isto foi uma coisa que eu comentei, acho que foi com vocês. Eu não sei como é que um clube grande consegue ainda estar a ter jogadores emprestados sem opção de compra. Não faz sentido absolutamente nenhum. Mas basicamente estão a evoluir um jogador, se ele jogar ou não, não é? Mas normalmente parte do princípio que vai jogar. Provavelmente vão estar a pagar o salário. E depois, ao fim daquele tempo, o jogador vai-se embora. Foi o jogador que foi valorizado e o outro clube basicamente vai-se aproveitar disso e vender.
Porque o Filipe Anderson, por exemplo, é mesmo se ele fizer uma boa época no Porto, é para ser vendido e o dinheiro vai quase tudo para o Aston Villa, não é? Ou é para o West Ham.
O West Ham, acho que é.
O West Ham, yeah. É, pronto. Mas não são más transferências.
Relativamente também ainda ao mercado de transferências, também houve umas vendas. Claro, agora estou a falar das compras, não é? Mas as vendas, bem, isso então, que duro. O Danilo foi emprestado, não é? É que foi emprestado com a opção de compra, acho que é.
Emprestadado.
Emprestadado.
Acho que nem chega a 20 milhões no total.
Capitão.
O Alex Telles também não chegou a 20. Estamos a falar dos jogadores que eram titulares já há tantos anos no Porto, não é?
Pois.
Enfim, não sei como é que isto é possível.
Titulares e atenção. E não são titulares de seleção. Alex
Sim,
Telles
sim, sim.
está titular
Claro.
da seleção brasileira. A colocar o traças ao top lugar do Marcelo e o
Isso.
Danilo, seleção brasileira top 10 mundial, deixa-me dizer assim para não dizer mais.
Sim.
Danilo, pelo defensivo da seleção portuguesa, top 10
Exato.
mundial, também.
Também na posição. Enfim. Acho que não tenho muito mais a dizer. Parece que a compra do Fábio Silva, afinal, até foi muito boa, não é? Tendo em conta estas vendas.
Exatamente, mas por exemplo, são à parte, mas a crítica é para o Porto, e a crítica, ou a observação para o Porto e a observação para o Benfica. Não se pode fazer essa observação com o Sporting, não tem ninguém que ajude os do Sporting. Mas por exemplo, Fábio, os putos, todos os que tinham sido, entre aspas, cabeças cartazes na época passada,
Sim.
de entrar no plantel principal. Tanto no Benfica, como tanto no Porto, como no Benfica. Portanto, agora o que importa. Ai tal, as camadas jovens, afinal
Ora,
já não são tão importantes, o que importa é.
ninguém quer os jogadores do Sporting, mas o Venda lá acho que saiu mais caro do que o Alex Telles.
Pois, pois foi.
Só porque.
Como é que isso é possível?
O Venda lá acho que foi 20 milhões.
Está, isso é um bug. Isso é um bug.
É um bug.
Isso é um bug.
E qual era a outra pergunta? Já me esqueci.
A outra pergunta era relativamente ao início do campeonato. Sim, já é. Não vou mentir, é preocupante, porque o Benfica, se ganhar hoje, já fica com 5 pontos de vantagem, não é brincadeira,
E o
ao fim de
Sporting
5
tem os mesmos
jornadas.
pontos do Porto com um jogo de atraso.
Pois, mas em 5 jornadas, se o Benfica ganhar hoje, fica. Quer dizer, ganha 1 ponto em cada jornada. Isto é.
Não,
está
o
mal!
pior foi perder em
Mal!
casa com o Marítimo mesmo.
Sim, isso
O
foi muito
empate com
mal.
o, e o empate com o jogo com o Sporting, a segunda parte, o Porto não fez nada.
Limitou-se a defender o resultado.
Sim, e o Sporting a atacar. E pronto, o Sporting também não fez grande coisa, mas o Porto não procurava sequer, parecia que nem sequer tinha estratégia para a segunda parte, era só defender. Contra-ataque quase não fez nada, mas pronto, é outra coisa. E agora posso fazer as minhas perguntas.
Ora.
O que é que correu mal em Manchester?
O que é que correu mal?
Ele vai dizer que foi a arbitragem. Ele vai dizer que foi a arbitragem.
Mas a arbitragem acho que também não foi muito boa. Eu não vi muito mas, do jogo, mas...
Eu vi a primeira parte e depois desisti. Mas depois daquele lance, acho que é impossível não falar daquele lance, quer dizer... tantos árbitros, vídeo-árbitro, tanto tempo para ver um lance e não vi um jogador que pisa o guarda-redes, não sei como é que isto é possível. Mas pronto, isto é outra coisa que eu falo da arbitragem. Eu acho que o Porto até começou bem o jogo, até jogou quase de igual para igual com o City. Obviamente que isto não é o City de outros anos, não é? Preciso ter atenção. Eles em Inglaterra, por exemplo, estão ali a meio da tabela, não é? Ainda empataram este fim de semana, têm tido alguns maus resultados. Mas o Porto acho que até começou muito bem com aquele golaço do Luís Dias e que demonstra bem a fraqueza defensiva daquele City. Acho que a nível defensivo a mesma equipa precisa de muito trabalho ali. E depois, bem, o City foi ganhando fogo e olha, acabou a ganhar o jogo. Na segunda parte não posso falar porque eu também não vi.
A outra pergunta que eu tenho para fazer é o que é que tu achas do Evanilson?
Eu não vi, só vi o golo e o resumo, mas olha, acho que está ali um ponto de lança bem interessante.
Acho que ele devia ser titular.
Acho que sim, 21 anos, se não me engano. Parece ser um jogador forte fisicamente, até nem é mau tecnicamente, ao contrário daqueles fantásticos que passaram lá o ano passado, não é? O Soares e outros. Pronto. Parece ser um jogador até bastante completo. E ainda tem 21 anos, portanto tem espaço para
evoluir. E ajuda o Porto, só o Porto, é ajuda o Porto,
não é? Exatamente, pois é não mesmo é jogo do Porto.
Isto foi uma, para mim foi uma boa transferência. E por acaso, quando vi que o Porto tinha contratado este jogador, fui ver um vídeo daqueles aqueles vídeos tipo dos scouts,
sim, sim.
E fui ver assim, porra, este gajo parece um jogador. Como quando o Darwin foi para o Benfica, também fui ver um desses vídeos. E eu assim, ok, o gajo tem que ter em conta que isto é a segunda divisão espanhola. Mas porra, caraças, o gajo está aqui a fazer umas jogadas do caraças. Mas pronto. Ok, e tens mais alguma coisa a dizer sobre o Porto?
Carlos? Eu? Sim. Não. Espero que a equipa, pronto, espero que o Conceição não se ponha com mais... experiências.
A esperança nunca morre.
Mas andar a fazer aquelas experiências no campeonato não me parece muito boa ideia. Mas pronto, vá lá com o Porto, ainda consegui ganhar o jogo. Arrasca, mas lá ganhou.
Agora com o Gil Vicente. Pronto, o Porto agora tem um jogo importante com o Olympiacos para as competições europeias e claro, no campeonato, passo de Ferreira e depois logo a ser o Marseille. Pronto, o Porto tem aqui. Já um calendário bem apertadinho.
Tem.
É assim mesmo. Muito bem. Vamos falar do Benfica. Eduardo? Tudo bem?
Antes, só tenho uma coisa que eu quero dizer. Eu quero colocar ou fazer um comentário que eu acho piada à coluna vertebral de quem veste azul e branco. Quando há umas semanitas atrás o treinador, futuro presidente do Futebol Clube do Porto, André Villas Boas, disse que que ficaria aziado.
Futuro presidente.
Sim. Eu fico nisso.
Antigo treinador. Mas isso é futuro para quando? Para daqui a 10 anos?
Ele já disse que tem que andar às
próximas. 10 anos. Olha que.
Ele se calhar realmente tem mais jeito para presidente do que para treinador.
Olha que. Ele quando disse que em pré-campanha eleitoral para ele, ele disse que a questão do... Se o Benfica ganhasse uma competição europeia, ficaria aziado, ficaria irritado, essa coisa toda.
Sim, mas isso é tal coisa que ele sempre disse isso.
Claro. Não, mas
eu já sei onde é que vai acabar.
Eu gostei de ver a atitude do pessoal do Porto. Ah pá, só achei direito à sua opinião, essa coisa toda. Um ex-jogador sócio do Benfica, ganhou no campo a questão da arbitragem ou sem arbitragem. E aí eu não vou pronunciar porque eu não vi o jogo, portanto estou completamente à vontade, não vi, não estou condicionado. Mas ganhou em campo e disse que, pá, sou bem ter trabalhado, uma vitória sobre o Porto agora toda, parece que agora está ameaçado por causa do...
Os Super Dragões e esses...
Sim.
Mas eu não estou a perceber, o que é que aconteceu então?
Foi na parte que eu fui, o Bernardo, festejou a entrar a fazer a vitória sobre o Porto, não só do sítio sobre o Porto, mas do Benfica, de um jogador do Benfica que sobre o Porto. Na parte que eu fiz um comentário.
O Bernardo Silva. Mas, claro, Bernardo Silva. Isso é normal, ou deixem para essas coisas.
Como nós fazemos muitos comentários. Então, na prática, o que aconteceu foi que o Porto, todas as gente, associados do Porto, adeptos, que vejo tudo aí nas redes sociais, todos aziados e todos mal dispostos com essa porcaria. Pá, o que acho que é uma hipocrisia brutal.
Mas isso existe, tem todo o lado, Eduardo.
Mas escuta-me uma coisa, mas da mesma forma como ninguém achou, toda a gente achou normal o André Abelhos Boas ter dito isso, acho piada agora não achar normal o Bernardo Silva dizer isso, mas tudo bem, foi só uma ressalva.
Eu acho normal o Bernardo Silva dizer isso, acho que quem pôs. E não conseguia. Eu achava estranho se ele dissesse outra coisa, porque cada vez tem uma oportunidade de dizer alguma coisa do Benfica, sempre coisas desse género. Ou então dizer mal do Jorge Jesus.
Mas aí também tem razão, não é?
Razão, havia melhores que ele na altura. Eu queria ser titular do Benfica na altura, mas já havia melhores do que ele.
Adiante.
Isso é outra história, mas é a tal
coisa. Eu já mandei
a boca de
criança. Já fiz a minha ressalva. Já fiz a minha ressalva para ficar em gravação. Portanto, a partir de agora. Siga para mim.
Então, Eduardo, eu e o Carlos vamos começar a malhar acima de ti. Carlos, quais são as tuas perguntas aí para o...
Eu, por acaso, nem são para provocar nem para dizer mal.
A gente só diz isto, que isto é como aquelas notícias que têm um nome, um título assim mesmo para chamar a atenção e depois uma notícia na internet.
Olha, as perguntas que eu tinha é se, em primeiro lugar, se achas que vai ser um passeio para o Benfica neste campeonato?
Não. Okay. Não, e até digo mais, eu faço um comentário agora, até entroncando um bocado na pergunta que eu te fiz. Não, e não acho que estes 5 pontos, partindo do pressuposto que o Benfica ganha hoje, estes 5 pontos de avanço sobre o Porto, quer queiramos, quer não, acho que pelo menos à partida será o principal adversário do Benfica, não diz nada. Ah, tudo bem, são mais 5, é melhor teres mais 5 pontos do que ter menos 5 pontos. Mas é assim, Braga já foi, Sporting já foi, para o Porto, para o Benfica não foi ainda. Estás a perceber? Claro. Não fui ainda e ainda vai ter que jogar com os dois. E estamos numa fase ainda que está os jogadores a se encontrar. Tanto o Benfica vai melhorar, como o Porto vai melhorar e o Sporting vai melhorar. Agora, não acredito nem de perto nem de longe que... Ah pá, que as coisas vão... Sejam passeio. Não, de tudo.
Ok. Ok, outra pergunta era se, pronto, houve outros anos em que, não só com o Jorge Jesus, até mesmo o ano passado, se não me engano, com o Bruno Lage, em que ele fazia muitas propostas para a Liga Europa. Lembro-me perfeitamente que eles punham até alguns miúdos das camadas jovens, pronto, poupavam muitos jogadores para a Liga Europa. Se achas que este ano o Benfica vai continuar a fazer isso, ou se vai levar mesmo a sério a Liga Europa?
Ah, tem que levar a sério. Eu não vejo de outra forma. Eu acho que os clubes que querem ser reconhecidos na Europa, e até entroncando aquelas conversas que a gente tem estado a falar por causa da Superliga, pai, essa coisa toda, os clubes que querem ser grandes na Europa não podem de maneira nenhuma ficar-se o que importa é a Liga dos Campeões. Não, a Liga Europa é também importante, tem que passar a fase de grupos, obrigatoriamente não passar a fase de grupos, depois não ter ido à Liga dos Campeões, é uma derrota a tudo a largura. Portanto, tem obrigatoriamente que fazer isso. Agora, para ser campeão, para ganhar a Liga Europa, eu acho que não é nada fácil, nem de perto nem de longe, porque pá, temos outros tubarões e outras equipas também.
Tem um complemento de sorte. Às vezes é preciso ter bastante sorte.
Bastante. Foi o que faltou o Benfica, por exemplo, nas duas, na final com o Sevilha e até na final com o Chelsea. Por exemplo. Agora, acho que não podem fazer essa coisa de poupanças. Acho que as poupanças têm que aparecer nas taças. Liga, não sei se vamos chamar de taça da Liga, mas Liga, taça da Liga, taça de Portugal, numa primeira fase.
Fazer e uma eventualmente rotação. Na Liga, em alguns jogos mais acessíveis,
sim, né? Mas fazer a rotação. Agora, não colocar. Vamos agora jogar contra o Rangers e vamos poupar dos jogadores aqui para tudo lá. Ah, pá, não. Se me disseres assim, mas então, vais jogar o Darwin ou vais jogar o Seferovic? Ah pá, acho que não está a fazer poupanças. Acho que não de tudo está a fazer poupanças. Vais jogar o Gabriel ou vais jogar o Weigl? Também não acho que esteja a fazer poupanças. Bom. Agora, o que eu acharia que te fosse a fazer poupanças era, por exemplo, colocar o Ferro, colocar o Tavares, colocar o Diogo Gonçalves, tudo no mesmo jogo. Aí eu acho que estaria a fazer uma mudança um bocado... poupança. Agora, de resto, não acredito. Para já não é um bocado a forma do Jesus trabalhar. Até bem, um bocado é pelo contrário. Acho que até pode...
Eu às vezes gasto muito os titulares.
Pois.
Pronto, poderá acontecer mais ao contrário do que propriamente isso.
Pronto, sim, o Benfica também acaba por ter um... Este ano acho que o Benfica tem um plantel que não há mais opções ao treinador, não é? Consegue ter algumas peças fundamentais e manter a qualidade.
Sim. Acho que é um papo aí. Portanto, em relação à tua pergunta, pá, não acredito que vá acabar a fazer poupanças. De tudo. Okay. Não acredito mesmo.
Qual é para ti o... Se fores fazer a equipa titular do Benfica, quem é que punhas no meio-campo?
É o que está agora.
O Gabriel e o...
Na prática, é o Gabriel e o Tarant. Acho que até a prova em contrário é o que melhor está a funcionar.
O Pizzi tem jogado... E por acaso não tenho visto o Benfica. Se você fazer uma pergunta boa de estudo, o Pizzi tem jogado ou nem por isso?
Tem jogado. Ainda no outro jogo na Liga Europa fui o que marcou o primeiro golo no...
Contra
os Blacks. Sim, okay. Marcou o primeiro golo. Ah, mas segundo o que o pessoal tem estado um bocado a falar nas redes sociais, tem sido o jogador que tem estado menos em foco.
Mas para um lado é bom, porque o resto da equipa está também a ter mais um país em cima. Sim. Mas sim. Ele em que posição é que está jogando? Então, no fundo, flanco direito?
Agora, como o Tarap ficou lesionado, tem estado a jogar no meio campo, à frente do oito que faz a ligação. Nos outros jogos, tem estado a jogar sobre o lado direito.
E o Rafa está no banco, porque o Everton...
O Rafa tem estado no banco, sim. O Rafa tem estado no banco. No lado esquerdo tem sido o Everton, e o Rafa tem estado no banco. E depois tem estado a jogar o Waldschmidt com o Darwin Alfred. Na prática tem sido isso. Quem perdeu um bocado a titularidade, voltando aí um pouco à equipa, foi o Weigl, completamente. Pá, depois de...
Sim, mas quando o Benfica contratou o Weigl, eu estava à espera do tipo de jogador.
Alguma coisa mais, sim.
Estava à espera do Weigl do FIFA 17. Que ele chegava a 90.
Há uma coisa diferente. Pá, não me parece que, pelo menos até agora o que mostrou, e já vamos com quase uma época com jogos com ele, até agora o que mostrou não é ele e mais 10.
Eu não percebo. Eu fiz esta pergunta do meio-campo porque o Weigl, teoricamente, tem, sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista físico, é o melhor meio do Benfica, mas o problema dele é tático.
Sobre um ponto de vista técnico e físico.
Sim, ele é um jogador que não é baixo, é relativamente alto, é rápido e tecnicamente ele é bom no passe, é bom no passe, tecnicamente é bom, médio defensivo, ou para o...
Mas acho que a nível físico não é nada físico, do outro mundo. Acho que é o grande handicap dele, para aquela posição.
A nível quando tu dizes físico, estás a falar de força. Se calhar.
Não, de choque, não é?
Sim, força, choque.
Não é aquele jogador que, para aquela posição, acho que era preciso um jogador mais físico.
Não é o Rafa Garcia, não é o Matic, não é o Arão.
Quando eu referia-me a ponto de vista físico, era a capacidade de correr. Pronto.
Ah, ok.
Que ele tem que correr, ele é tal coisa. Mas, pronto, essa parte realmente pronto, não é assim tão completo. Mas a nível tático, acho que é o principal problema dele, até mais do que a falta de pujança física, a falta de força.
Olha, mas se ele tivesse a força, acabava se calhar por compensar. Agora, como tem aquele... Acho que para aquela posição é fundamental. Então, para um jogador das equipas dos Jesus, acho que faz mesmo...
Eu por acaso não concordo muito contigo, Paulo. Eu acho que a nível físico é muito fraco para aquela posição, mas a nível tático é muito forte. Eu acho que... O que ele perde a nível físico e o que ele ganha a nível tático, eu acho que o Gabriel não perde tanto a nível tático, mas ganha muito mais a nível físico. Estou a falar troca por troca, de um ou outro. Eu acho que do pouco que eu estou a ver aí. E acho que isto é um bocadinho, só vai vendo de fora um bocadinho. E acho que a questão humildade está a fazer muita diferença ali na.
Tu achas que ele pensa que é melhor? Ele pensa que é melhor do que ele é.
Eu não sei se ele pensa isso. Eu acho que ele estava a pensar numa coisa que está a ser exatamente o título
atual. Eu pensava que ia chegar ao Benfica a ser titular.
Era ele mais 10, sistematicamente, e não é bem assim, estás a perceber? Pá, e muito menos com um treinador que.
E quando falei do seu ponto de vista tático, é que um dos poucos jogos que eu vi dele do Benfica, ele, principalmente a defender, ele está muitas vezes fora de posição. E a fechar linhas de passe.
Ele não é um trinco. Ele não é um trinco. Pá, não é,
sim,
não,
sim,
não.
Mas mesmo para quem. Mesmo quando fazes uma defesa de um meio campo a duas. Ou a três.
Pois, mas a questão é que eu acho que é. Ele não é um jogador. Não é um jogador de meio campo a duas. Na minha opinião. Ele não é o trinco. E ele não é o primeiro gajo de apoio ao avançado. Se quiseres jogar assim.
Ele é um gajo.
Um 8 que não, que o JJ usa, estás a perceber? E não um box-to-box. Porque se a gente for a fazer comparações de jogadores que o Benfica teve, que o Sporting teve, e que o próprio Flamengo teve, ele não é um Javi Garcia, ele não é um Matic, ele não é um Aimar, ele não é um Enzo Pérez, ele não é um
William Carvalho.
William Carvalho.
Nem é o Adrian.
Mas eu acho que a nível de forma de jogar é mais próxima de um Adrian do que propriamente de um Enzo Pérez, um dos jogadores que é mais do mesmo género.
Eu acho que ele, por exemplo, é uma coisa que ele fazia no Dortmund, eu ainda não vi, porque também não vejo muitos jogos do Benfica, mas os poucos jogos que eu vi dele do Benfica, no Dortmund ele fazia. Às vezes corria muito com a bola e às vezes conseguia fazer passos em profundidade bons em contra-ataque. Isso no Benfica nunca viu fazer coisas desse género. Não sei, opa, é um pouco.
Não era a forma do Benfica jogar.
Também, se calhar, mas.
Não, o Benfica com o Lages não jogava dessa forma. O Benfica com o Lages jogava muito futebol, muito apoiado. Era até com o Lages, se tu quiseres fazer até uma coisa, uma comparação é. Muitas vezes o Benfica esperava que outra equipa tivesse posicionada, então para tentar partir para aí. Não era uma equipa de futebol rápido. Agora que o Jesus é uma equipa de mais futebol rápido, mas epá, a amostra que a gente teve até agora dele foi o jogo com o Paok. Um jogo onde o Benfica que teve sub por cima do adversário a tentar ganhar. Onde foi superior, para mim, à minha opinião, mas isso conta mal o que vale.
Ele era muito lento a circular a bola. Nesse jogo, eu vi a segunda parte toda e ele foi muito lento a circular a bola.
Não é propriamente o mais próximo do que o género do que o JJ quer.
Uhum.
Siga.
E pronto. E a última pergunta é: Darwin e Waldschmidt, que danos é que esses dois rapazes podem fazer nas competições em que o Benfica
já? Eu acho. Eu acho que ainda estão muito longe do que podem valer. Ah, pá, estou-vos a falar a sério. Eu
gosto. Então é por isso que sei. Então eu concordo com tu.
O Waldschmidt não é novidade. Já conheci o gajo particularmente bem porque trabalhei muitos jogos em que ele estava. E é um gajo que acho que vai casar muito bem. Ele não é um gajo para agarrar a bola e fintar dois, três gajos. Não é. Não é um gajo para ser o referência de ataque de uma equipa. Não, não é. É um gajo para fazer o que ele está a fazer.
Mandar batatas ao ângulo.
Epá, se a gente quiser comparar, é um jogador... É um Lima. O gajo é um Lima puro.
Ele tem puro. O remate de primeira, brutal. Que ele faz brutal. Sempre lá para dentro, caraças.
Brutal. E vais muito isso. É um gajo de espaços... É um gajo de... Toca, recebe, remata. É o gajo que faz a tabela curta.
E o Darwin complementa-se bem a ele.
Opa, sim, mas eu acho que os gajos ainda não estão aliados. Opa, nem partindo
também eles só jogam juntos, ok? É um mês e meio?
Sim, está bem, mas eu acho que ainda não estão nem de perto nem de longe aliados. Opa, o Darwin, eu encho-me completamente das bebidas. Opa, curto. Só que acho uma coisa e neste jogo agora vou.
Ah, tu lembras-te de dizer quando o Benfica contratou o Darwin e disse: ah, este gajo parece que é bom jogador, depois de ver os tais vídeos. E tu, tu tens qualquer coisa do género. Só quando é ver, só
quando é ver, pá, porque ele não conheceu o gajo. Pá. E esses jogos o gajo fica sempre um bocado pé atrás, porque. Distrito fica sempre um bocado pé atrás, porque. É uma gaja toda a descascar e toda a produzir, portanto está sempre tudo perfeito. Depois lá joga quando acorda e foi dizer
isso. Eu pessoalmente acho que o Benfica fez um melhor negócio aqui com o Darwin do que se tivesse ido buscar o Cavani.
Olha,
sem dúvida.
Pronto. Então,
a nível de valor, o que tu pagas pelo jogador e o que o jogador te pode vir a dar futuramente.
Pode ter custado o acesso à Liga dos Campeões. Pode ter custado o acesso à Liga dos Campeões. Mas eu acho que, como o próprio Jesus já disse depois do jogo contra os polacos, é um gajo que não vai ficar ali muito tempo. Porque se vocês forem ver, o gajo tem poder físico do Benzema. É melhor, tu vais fazer comparações.
Vai sair daqui um mutante.
Mas um bocado, ele tem um bocado, tem, dá ideias um bocado a Benzema. Choque, de fugir na linha. E eu gosto particularmente do jogador que faz isso. Pá, não só estar ali dentro da área tipo Cardoso, Pinheiro, para meter a bola, mas fugir. Se vocês querem pegar um gajo que já está jogando no Benfica, um bocado de Rodrigo, vai, estica.
Sabes o que é que ele faz lembrar? A jogar? Faz lembrar o Nuno Gomes.
Pá, mas este gajo tem mais poder físico que o Nuno Gomes.
Sim, pronto, estou a dizer a nível de movimentação e tabelas.
Sim, poderá não ser tão refinado tecnicamente, mas tem isso. Só há uma coisa que gostava que o gajo fosse mais. Mas. Mais baliza. A gente está ali no jogo, não sei se vocês repararem, mas.
Ele não é muito egoísta, eu gosto, não.
Pá, não. E ali, se bem, tudo bem, tentar a passar e tentar a fazer assistências, e acho que tem 5 assistências já esta época, mas pá, tem ali uma coisa que pá, tem que ter mais instinto matador, mais. Pá, isto é bolinha vermelha, não é? Tem que ser mais filho da puta. pá. Ele agora ali no jogo na Polónia, tem ali uma situação clara em que foge, em que tem possibilidade de ir para ali para matar a baliza, mesmo que não fosse a solução mais acertada, mas claramente ia ter mais instinto matador, para ir não tive. E acho que.
Qualquer outro ponta de lança, naquela hora dava um pastelhão para o goleiro.
Exatamente. E depois, ainda por cima, depois de ter marcado 2 gols, tem que ter mais aquele instinto. Agora, eu acho que tem aqui só um grande handicap com aquele poder que ele traz. 21 anos, vem numa segunda liga, o peso da contratação.
Só o facto de ele ser titular no Benfica já acho que já diz muita coisa. Ele tem o Seferovic do banco, ele mete o Ferreira, não sei se o Ferreira sequer é a opção, mas pronto,
o Jesus disse mesmo com o encontro, mas também foi, estás a comparar o Seferovic, foi nisso também tu os lugares do banco, foi isso, está no banco, está a ter aula,
está bem, ok, mas o Seferovic. Eu não quero dizer nada, mas quantos gols é que ele marcou nas últimas 3 épocas do Benfica? Uns 40 e tal? 40 gols?
Se fazer a fazer época, não esta época, outra época, uma coisa. Se fazer a fazer época passada, é outra coisa completamente diferente.
Não, em 3 épocas ele já marcou uns 40 gols no Benfica, não?
Se que marcou 40 gols no Benfica, em que foi 5 gols em cada uma época, e numa época marcou 30 gols, pá, tu tens aí não consegues ter uma noção.
Não, eu tenho aqui à minha frente, 7 gols na primeira época, 27 na segunda, e o ano passado marcou 9 gols.
Ah, ok, então estás a ver. Então a segunda época, o que é que há? Qual é que é o normal do gajo? Primeira, segunda ou terceira?
O normal do gajo é fazer hat-tricks contra a Bélgica, quando joga pela seleção. Ele é odiado aqui na Bélgica.
Sporting, não é? Agora vamos ao Sporting. Vá.
Vá, quem é que quer começar a rebentar com o Sporting?
Eu posso começar. Estás satisfeito? Está fora da Europa? É bom?
Olha, a vida fica mais simples assim.
Okay.
Não há comentários a fazer. O jogo foi um pouco. Eu vi o jogo todo e o Sporting não jogou mal, principalmente a primeira parte.
Estavas de castigo.
Hã?
Viste o jogo, tu estavas de castigo, então.
Mais ou menos como o Carlos, também fica de castigo às vezes. mas o Sporting não estava a jogar mal. Eu, até no último podcast, estava a falar mal das opções táticas do Ruben Amorim. E penso que ele resolveu alguns problemas. Até a saída de bola a saída de bola funciona melhor e ele tem ali umas peças no meio campo que ajudam mais. Também preciso ver o Sporting no jogo contra o Lasca, que ainda tinha vários jogadores que não podiam jogar por causa de que estavam infectados com Covid. O próprio Ruben Amorim estava na bancada a ver o jogo. Mas, e penso que eu não gosto de falar de arbitragem, mas o Guardiola acho que teve muita influência no resultado final. Nem pela expulsão do Coates, porque aquilo é discutível, mas o árbitro ali marca falta e o jogador é isolado, acho que ele tem que dar vermelho. Mas, na primeira parte, há uma falta do rapaz que marcou o livro, Michel. Ele faz uma entrada a 2 pés ao joelho de um jogador do Sporting e nem é falta.
Sim, ok.
E depois ele marca o terceiro gol e faz as assistências dos 2 primeiros golos dos outros, que acontecem depois dessa falta. E é uma falta que era para vermelho, direto, em qualquer lado, menos para aquele árbitro que apeteu o jogo. Pronto. De resto, o Sporting falhou psicologicamente, sofreu o segundo golo porque os outros, o Sporting teve sempre por cima. Assistiu ao segundo golo, a coisa mudou um pedacinho. Quando há a expulsão do Coates, a equipa vai-se abaixo. Também, pronto, é um pedaço compreensível e não compreensível, pronto. Um gosto tem que
lutar. Até ganhar o jogo e com menos um,
A ficar com menos um e eles marcam logo a seguir do livre-direto.
Sim.
Quem marcou o livre-direto era o que acho que devia ter sido expulso aos 20 minutos da primeira parte. Mas pronto. há tal coisa. Mas de resto, o Sporting tem agora um problema, na minha opinião, é no ataque. No fundo, as coisas ficam para o Sporting agora. É só o campeonato, é concentrar-se no campeonato. Por um lado, é mais fácil construir uma equipa assim. Eles não têm jogos de 3 ou de 4 em 4 dias. Fica um pouco mais fácil de construir equipa. Até porque, por outro lado, quais eram as ambições que o Sporting tinha na Liga Europa?
Também. Passar a fase de grupos?
Sim, mas tem menos vantagens económicas do que, por exemplo, se fosse na Liga dos Campeões. Se fosse na Liga dos Campeões, eu se calhar dizia, foda-se, estes gajos deviam ter chegado à fase de grupos, porque eu tinha aquela vantagem financeira.
Não sei, né?
Na Liga Europa, essa motivação também tem alguns prémios.
Mas, ok, não, mas há aqui uma coisa que eu acho que não se pode... Só uma parte em relação a isso. Há aqui uma coisa que acho que é preciso ter atenção, que é a questão do prestígio. É que é mais um ano que o Sporting não está nas competições europeias. É mais um ano em que... É um ano que não está nas competições europeias e um ano que não está com visibilidade.
O ano passado o Sporting ainda chegou às competições europeias.
Sim, mas...
Este ano, claro, pronto. Tu tens razão, mas... É tal coisa. O que é que também... O Sporting teve a mesma limitação que o Benfica a nível de... Acho que teve também muita influência o facto de ser uma eliminatória só a uma mão.
Sim.
Acho que também teve ali uma grande influência. Grande. Não sei. Quanto é que ficou a seguir? 4? 4. Também não é que fossem recuperar a seguir. Penso, é do 4.
Mas acho que não teriam necessidade de esticar tanto o jogo numa só eliminatória, não é?
Se calhar, não sei. Acho que,
pronto, ok, está perdido, está empatado, está perdido...
Vá-se escolher mais um resultado, vamos
assim. Então a gente recupera e pronto, sim, estou precisando
de... Mas por outro lado, se eu fosse o Ruben Amorim, se calhar não, sob o ponto de vista desportivo, acho que é mais de interesse da equipa que as coisas fiquem como estão a nível de sobrecarga de jogos.
Só uma parte, era a pergunta que vinha a seguir, mas dá para entroncar bem isso. Então, como estás a falar, fora das competições europeias, aceitas a saída do Vieto como uma consequência disso?
E mesmo que o Sporting fosse para as competições europeias, eu esperava que eles tivessem vendido o Vieto. Pô, esse gajo não tem lugar naquela equipa,
mas então espera aí, o Sporting faz um esforço financeiro para ter o Vieto e depois nem um
ano. Mas tu
depois...
sabes que o Varandas é um presente maluco, pá. Não, pronto, e comprei. O Vieto é bom jogador, mas e é bom tecnicamente, mas falta muita coisa ao Vieto para poder fazer uma diferença no Sporting. Eu acredito que o Pedro Gonçalves e o João Mário, por exemplo, tenham mais influência na manobra ofensiva da equipa do que o Vieto. O Vieto agarra-se muito à bola, falha muitos passes. E depois, claro, tem aqueles jogos em que ele faz um calcanhar, mas, por exemplo, há um jogo qualquer que ele faz um calcanhar para, acho que é para o Porro, e depois ele faz uma assistência para o Nuno Santos. Pá, grande jogada do Vieto. Ok, quem viu os jogos do Sporting, e vejo os jogos do Sporting quase todos, o Vieto quando joga... Estás
de castigo todos os fãs, não é?
Sou de castigo já... Há quantos anos aqui já de castigo?
Não sei.
Mas o Vieto, todos os jogos, tenta esses passos, assim, de calcanhar, ou de trivela, que acerta um em 10, estás a perceber? Claro que é bom jogador, mas sabe daqueles jogadores em que convém que ele tenha um salário, acho que para as condições financeiras do Sporting agora, que ele ganhava mais de 1 milhão. Por exemplo, eu lembro quando o Liedson ganhava 1 milhão, mas o Liedson marcava gols, e este gajo ganhou mais de 1 milhão e
Então, a minha segunda pergunta fácil. Então, não acho, então, o que é que tu achas? Vou só fazer um comentário e então, a partir daí tu dizes o que é que tu achas. Esta nova fórmula Varandas de disparar contra o Porto, disparar contra o Sporting, é para Sportingista ver ou tem algum efeito prático? Agora diz o que tu
deixas. Olha, eu não me ligo ao que é que ele diz.
Ah, ok.
Ele nem esquece o que é que ele diz. Ele anda a dizer mal do Pinto Costa.
Ah, não, vai dizer mal do presidente do Benfica e do presidente do Porto. Não que ele seja um
só. Essa é a tal coisa. Eu já desisti de... Até por isso é que era difícil perguntar nenhuma sobre as eleições do Benfica. Porque eu desisto dessas coisas. Estes dirigentes, estes presidentes, são o cancro do futebol português. São estes gajos. Porque se tu pusesses gente decente a comandar as equipas... Pronto, se calhar algumas equipas não tinham tanto controle de certas coisas... Mas se calhar não haviam tantos escândalos como às vezes aparece por aí. E esse tipo de bocas. Para que é que o presidente tem que calar a boca e gerir o clube? Não tem que andar a mandar bocas, caraças. Mas pronto. E depois mandar bocas para depois fazer algumas merdas como ele tem feito. Transferências. Também é um pedaço ridículo. Por isso. Ok. E tu, Carlos, tens alguma pergunta assim para o Charles Sporting?
Palechar não, por acaso não tenho aqui nenhuma palechar. É uma pergunta que é um 2 em 1, que é se estás surpreendido com o bom início no campeonato e se tendo em conta este bom início, se achas que o Sporting tem hipótese de lutar mesmo até ao fim pelo campeonato?
Outra coisa, eu não vou dizer que espero que o Sporting seja campeão, porque se está com o Benfica, que não faz a equipa que o Benfica tem, a equipa que o Sporting tem. Dá para comprar quase 3 vezes a equipa do Sporting. Mas eu penso que o Sporting pode atrapalhar de certeza o Porto. Já atrapalhou. E o Benfica, quando o Benfica tiver que jogar com o Sporting, não vai ser oferecido os 3 pontos, nem 1 ponto, nem, não vai ser nada dado de graça. Porque ao menos vê-se, não tem a qualidade dos jogadores, mas ao menos vê-se que há algum trabalho feito. Tem aqui algumas coisas para se trabalhar. E, por exemplo, no último jogo, o jogo com o Santa Clara, quando vejo tirar um dos centrais e meter... Quem é que ele mete? Ele tirou o Neto e colocou em campo, se não me engano... meteu o Tiago Tomás e o Separar. E tirou alguém da frente, acho que tirou o Giovanni e tirou o Neto. E eu pensei, ele finalmente vai deixar de jogar com 3 centrais. Mas não, o que é que ele faz? Ele puxa o Nuno Mendes para defesa central e puxa o Nuno Santos para defesa esquerda. Ok, pronto. E depois logo a seguir faz uma substituição em que o Nuno Mendes volta para defesa esquerda e entra o Gonçalo Inácio para defesa central. Pronto, o estilo de treinador durante os jogos do Ruben Amorim é como tu a jogar manager. Ou qualquer pessoa a jogar manager. Vá-se fazer aqui um... mas pronto. Ao menos vê-se que... A crítica que eu faço a ele é mais... ele não tem uma estratégia. Ele tem uma filosofia. E ele quer seguir, não quer fazer nada que fuja a essa filosofia. Portanto, ele não quer mudar o facto de ele jogar com 3 centrais, não quer mudar o facto de ele preferir transições rápidas, ele não quer montar uma equipa que se molde ao que o adversário traz para dentro de campo. Ele quer impor só aquele estilo de jogo. Não sei quantas vantagens tem que tem, mas tem muitas desvantagens. Há uma coisa que o Mourinho dizia sempre. Assim, eu perguntava ao Mourinho, por exemplo, qual é a estratégia para não sei quantos? Isto é em inglês. What's your strategy? What is your style of play for your team? E a resposta dele é, it depends. Depende. Pronto, e era o que um treinador devia pensar, mas pronto, o Ruben Amorim tem... Eu espero que se o Sporting começar a perder, que não o ponham na rua, porque eu tenho esperança que os 10 milhões que ele supostamente custou...
Já pagaram?
Não sei. Não sei.
Mas chegaram a um acordo para. Pronto, para pagar.
Yeah. Eu espero que isso queira dizer que ele tenha capacidade para aprender. E, porque eu estou convicto que se ele continua. Quando as coisas começarem a ser mais difíceis, quando os jogos estiverem mais difíceis. Eu estou convencido que ele vai perder pontos se ele não ensinar ou se não implementar na equipa formas de ultrapassar outro tipo de barreiras ou equipas que consigam limitar aquele estilo de jogo, como aconteceu no final da época passada. Se bem que o principal problema do final da época passada, que era a saída de bola, está muito, muito mais. Está uma coisa que sai muito mais fluida, que o Sporting consegue partir para o ataque de forma muito mais fluida. E qual era a tua segunda pergunta? Era o.
Não, era um 2-1, não é? Pronto, tendo em conta este início do campeonato, se achas que o Sporting pode lutar até o fim pelo campeonato?
Opa, beneficiar
do facto de estar fora da Europa, não é? Portanto, não vai ter tanto desgaste.
Sim, opa, o verde é a cor da esperança, o Sporting joga de verde. a gente vai pensar que o Sporting vai fazer pelo melhor. O Eduardo perguntou-me sobre o mercado. Não.
Acho que não.
Não, a única coisa como estávamos a falar do mercado, o Sporting tem uma equipa que tem mais avançados do que médios. Isto porque foram buscar. Eles ainda fizeram tanta coisa para renovar com o Joelson, tanta coisa para manter as tais pérolas, e a seguir foram buscar o Bruno Tabata, que já se lesionou, entretanto. E tem o Plata lesionado, mas pronto, supostamente. E gostei muito da contratação do Nuno Santos, eu não estava à espera que ele fosse tão bom jogador.
Do Pote? Eu tenho ouvido pronto, falar muito bem dele, já tem marcado golos, mas não vejo os jogos, por isso também não.
O Pote é o substituto natural do Bruno Fernandes, se bem que não é tão bom como o Bruno Fernandes. Ainda não é tão bom, porque ele só tem 22 anos, mas ele é aquela posse. E o João Mário para o meio campo, o João Mário é mil vezes melhor que o Wendel. Mil vezes melhor que o Wendel e 10 milhões de anos-luz melhor que o Matheus Nunes. Quando o Matheus Nunes vai para o banco, é a melhor altura do jogo do Sporting, quando o Matheus Nunes vai para o banco e entra o João Mário, que aí pronto. O Sporting começa a passar a bola, que é uma coisa que falta. Se calhar, pronto, o Eduardo disse no outro podcast, o Sporting se calhar não tem jogadores para jogar de outra forma. E claro, o João Mário é um jogador que no meio campo pode fazer muita coisa. Enquanto que o Matheus Nunes e o Wendel e outros jogadores só podiam fazer um estilo de jogo, se calhar. E pronto, o Sporting é o que é. O terceiro lugar é o mínimo. O que for daí para cima, acho que é bónus.
Ok.
E pronto. Já acabamos de falar do Sporting. Tens mais alguma coisa a dizer, Eduardo? Não.
Não, não. O Sporting está fixe. Tá...
Então, queres falar sobre a seleção, por assim?
Opa! Eu gostei bastante do jogo. Está rolando. Eu gostei de ver bastante a seleção jogar contra a França. Opa, acho que enche-me completamente as medidas. Não é o meu favorito a ganhar, ou que eu acho que vai ganhar a Liga, ganhar o Europeu, mas claramente eu gostei de ver. É aquela coisa
tu,
de...
Tu és como a tua irmã. Só tiras pelos que ganham. A tua irmã também há uns anos
não,
atrás.
Não, não.
Era só tirar pela Espanha, porque a Espanha que ganha.
Nada disso. eu gostei de ver um pouco a respeito do campeão do mundo em relação ao Portugal. A própria França não traz para entrar mandona no jogo porque Portugal não deixou e deixou até certo ponto, mas gostei de ver particularmente o Portugal. Opa, foi o que já te disse já no outro podcast. Acho que Portugal tem uma grande seleção. Podem ter jogadores de top mundial, o melhor do mundo, exceto o Ronaldo, mas tem jogadores de top 10 mundial em qualquer uma das posições, e acho que isso poderá fazer uma grande diferença nas grandes competições. Acho que poderá fazer um boost, porque, por exemplo, Diogo Jota completamente agora a vir para o Liverpool, resolver um transfer do jogo para o Liverpool, o Cancelo, o próprio Nelson Semedo, o próprio agora a contratação do pelo sítio do Ruben Dias, os próprios alas, o Bernardo, o Trincão agora a aparecer. Pá, acho que Portugal tem muito por onde se mexer. Agora vamos ver o que é que vai ser. Agora, pá, fiquei satisfeito com o que vi.
Carlos, viste os jogos da seleção?
Vi. Por acaso vi. E até tínhamos comentado na altura, por causa do jogo com a França, que pronto, Portugal não jogou de igual para igual, não é? Mas se calhar também não convinha fazer. E de facto, fomos a ver bem até fazer um grande jogo, não é? E não só isso com a França, como depois os outros dois. Acho que está no bom caminho. E acho que temos um sério candidato europeu, a par de, se calhar, da França e talvez a Alemanha, eventualmente, não sei.
Pois, o problema é esse. Portugal, França e Alemanha. Então, os todos no mesmo grupo. Porque o Euro foi trocado de ano, mas os grupos continuam os mesmos.
Pois é.
Pois, mas... só porque eu acho que isso é que vai ser o... E depois, se Portugal chega lá...
Portugal já existe o grupo, o Euro.
Então, já estavam selecionados. Então, Eduardo, fones.
Era para ser o ano passado.
Então, eu ainda estou aqui com a partilha da grande, podes ver.
Está aqui já... Eu estou a ver, estou a olhar agora.
E ainda não está escolhido a quarta equipa para o grupo.
Mas qual a lógica? Do campeão, do campeão europeu e o vice-campeão europeu,
pois é,
está no mesmo grupo.
Opa, fui aquele sorteio na altura que foi aquele sorteio na altura que fui assim maluco. Opa, tinha várias condicionantes por causa dos estádios e por causa das equipas que podiam ficar aqui e acolá. E aconteceu isto.
Estavam a passar completamente ao lado disso, mas siga.
Estamos a ver para o lado positivo. Se Portugal passar nesse grupo, é um fortíssimo candidato também.
Portugal pode empatar os jogos todos e passar em terceiro.
passa os três primeiros, é?
Sim, não. São seis grupos, é como o último europeu.
Ah.
É igual, é seis grupos. Portanto, okay, podemos empatar os jogos todos. Ficar em terceiro. E depois, ganhar os outros jogos todos dos penaltis. E passarmos a primeira equipa a chegar a ser campeão da Europa, empatando os jogos todos e ganhando os jogos todos nos penaltis. Porque foi o que falhou no último europeu, foi não ter ido aos penaltis com a França, pois e não ter ido aos penaltis com a
Croácia, não
com
foi?
A Croácia. País de Gales. País de Gales. E com a Croácia também, não
é? Qual gol do Quaresma foi contra quem? Foi o País de Gales ou foi a Croácia?
Foi contra a Polónia. Polónia foi a penaltis.
Não. Já não sei, já estou baralhado.
Ah pá, a taça é nossa, hein, caraças.
Isso é
caralho. Ai, o caramba. Tá bom, pá. Eu penso que Portugal, o jogo com a Suécia, o Diogo Jota mostrou que quando não há Ronaldo, metes o Diogo Jota numa... Porque a nível de movimentações, eles são parecidos. Eles podem ser diferentes a nível de... Claro, Ronaldo, são alguém, não é? Mas a nível de movimentação e a forma como ele se encaixa na equipa, acho que é quase perfeito. Não sei se vocês concordam
sim.
com isso.
Sim.
E só fico um pouco, às vezes, um pouco decepcionado é com o Bernardo Silva e com o Bruno Fernandes, que penso que eles podem dar-se um pouco assim mais. E o...
Na seleção.
Sim, na seleção. E o João Félix, às vezes, parece que é um envergonhado, às vezes. Parece que é envergonhado. Mas, três grandes jogadores, mas eles não têm que ser acanhados. Quando eu penso em equipas que têm grandes jogadores na frente, tipo, lembro do Brasil no tempo do Rivaldo, do Ronaldinho e do Ronaldo, pá, eles não eram ninguém envergonhado, aquilo é tudo para a frente e jogam sozinhos ou jogam juntos, é para jogar à bola. Estes gajos têm que pensar na mesma coisa. Do meio campo para a frente é uma festa. Tá bom, pá. Grandes perspectivas para a seleção. E eu acho que a grande mudança da seleção agora, que eu concordo a 100%, é o facto de eles agora terem calções verdes. Já tinha saudades.
É importante, os calções importantes. Os calções
então, é importante.
É o fator decisivo.
Ah, bem, fica mais bonito. A bandeira é verde. e vermelhas. O equipamento também tem que ser igual. Ainda vamos ser como os holandeses, pá. Tem uma bandeira vermelha, azul e branca e jogam de cor de laranja. Que jeito é que isso tem?
Vermelha?
Então, a Holanda é vermelho, azul e branco. Não.
É que é laranja.
Não tem laranja em lado nenhum. Não. A Holanda não tem laranja em lado nenhum. Vai ver a bandeirinha. Ah, está aqui.
Ah, a bandeira. Sim, a bandeira é vermelho. Exatamente. Estava a falar do equipamento. A bandeira é
laranja, azul e branco.
Não,
é vermelho, é vermelho.
É vermelho.
É como a França. Só que muda a posição.
Ah, oh, não pode ser.
Só que estes gajos... Estou
enganado este tempo todo.
Não acredito, só agora que percebeste isso.
Tu tens
que prestar mais atenção ao National Geographic.
Era um plástico, era um consultor de oftalmologista.
E pronto, pá. É assim, é com esta nota final que o Eduardo precisa de uns óculos novos que nós terminamos o nosso podcast.
Antes de terminar, eu só quero fazer aqui uma ressalva.
Ah, diz, uma ressalva.
Opa, mesmo para terminar, não, nada a ver com futebol, tramócio e futebol, é só mesmo para fazer uma ressalva ao ciclismo. O grande resultado do
Portugal. Ah, ok, antes de fecharmos, eu vou abrir o site da bola, e vou ver a capa da bola.
Não abras. Vais passar. É uma capa vergonhosa.
Isto é uma vergonha, pá. Fogo, vocês que se matem. Os gajos da bola. A sério, que se matem. Só aqui uma risquinha, aqui em cima. E o que é que este palhaço, este biel dos orelhas de merda, faz aqui na capa? E foi quando o Rui Costa foi campeão do mundo de ciclismo. A capa da bola era...
Vice-campeão do mundo. Calma aí.
Hã?
Não, o Rui Costa foi
vice-campeão olímpico.
O Rui Costa foi vice-campeão olímpico? Não.
Não, isso foi o Paulinho.
Isso foi o Sérgio Paulinho em 2004. Paulinho.
Exatamente.
Em 2013, o Rui Costa foi campeão do mundo e a capa da bola era... qual a capa da bola era? Markovic, nova pérola do Benfica.
E foi.
Quem?
Markovic, pérola. E foi.
Sim, mas o Rui Costa era campeão do mundo.
Ah, mas não, o Rui Costa dera tudo por do Benfica. Pá, foda-se. É como Jesus deu à luz. Chegou à luz. Pá, não podes pensar outras coisas, mas eu estou a perceber e concordo.
Não, isto é só para dizer-nos mal da comunicação social em Portugal.
Mas olha que a capa da Record está bem interessante, por acaso. Fizeram uma capa onde dizia Heróis do Povo. Está engraçado com... O João Almeida e o Ruben Guerreiro na capa.
Sim, claro, como o recorde não tem nada de bom para dizer do Sporting, então mantém o ciclismo.
Foi ele abraçado, exatamente. Tinha visto. Exatamente. Era só essa coisa que estava.
Ainda bem, este podcast não é sobre futebol e dizer mal das capas dos jornais também faz parte de.
Contra a capa. Ok, pronto, então até o próximo mês. Fiquem bem.
O próximo mês vamos falar do Sporting em primeiro lugar. E do Benfica eliminado da Liga Europa.
Não, é verdade. Desta vez falamos Porto, Benfica, Sporting. Porto, Benfica, Sporting. Para a próxima vez a gente fala Sporting, Porto, Benfica. Pronto.
Já fizemos alguma vez o Sporting em primeiro, não? E por acaso...
É que eu não sei.
Já me viste o Sporting em primeiro?
Ah, o Sporting... Estás a brincar? O Sporting no início da época passada estava em primeiro. As primeiras três jornadas estávamos em primeiro.
Só três jornadas, estava só.
O Covid devia ter atacado mais cedo.
Ok.
Tá bom, pessoal. Até à próxima, obrigado.
Até à próxima.
Tchau.